Nós estamos chegando assim, meio para o final, porque amanhã, embora a gente considere amanhã como encerramento de verdade, em todos os campi, na prática, o nosso ajuntamento, onde pessoas de todos os campi podem vir, onde nós podemos estar juntos naquilo que nós chamamos de Semana de Santificação e Avivamento, termina hoje. Quantos aqui conseguiram vir todos os dias? Levante a mão para eu saber. Parabéns, que Deus abençoe. Eu tenho convicção que se você aplicar aquilo que você recebeu do Senhor no seu coração, a sua vida vai mudar. Amém? Mas eu sei que nem todo mundo pôde vir o tempo todo. E eu não estou aqui dizendo que então você não é abençoado por isso. Mas alguns não conseguiram vir, acompanharam pela internet, outros não puderam nem isso. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês, por essa caminhada, por essa determinação. Nada acontece na nossa vida, nada de significativo, sem que a gente dê passos intencionais. Santidade é uma construção e a gente não faz isso sozinho. Agora tem uma parte que é nossa, tem uma parte que é sua, tem uma parte que é minha. A nossa dependência é de Deus e do Espírito de Deus, e se a gente não viver assim, então nada vai acontecer, nada vai ser mudado na nossa vida. Eu tinha originalmente pensado em falar sobre Gênesis capítulo 26, e por várias razões, inclusive por causa do Theo, eu desisti de Gênesis 26, não porque... Theo falou, agora está contaminado, não, muito pelo contrário, está tudo certinho. Mas eu creio que Deus já falou o que ele queria falar sobre aquilo. Mas eu queria trazer um dado ainda sobre Gênesis 26, antes de eu ir adiante. É que Isaac, ele havia prosperado. E essa prosperidade fez com que os filisteus, lá onde ele morava, fossem primeiro e entulhassem o poço onde ele bebia água. O efeito disso, a reação disso, é que ele, o rei já tinha solicitado com ele que ele saísse dali, porque ele estava grande demais, rico demais, poderoso demais, estava causando inveja, confusão, e também ocupando muito espaço com tanto gado, rebanhos, etc. E ele sai, e ele tem uma necessidade. Que todo o sucesso dele, toda a prosperidade dele, absolutamente tudo que o Senhor havia dado para ele, se tornaria insustentável sem que ele tivesse água. A água era absolutamente indispensável. E ele sabia disso. Ele sabia disso. O gado morreria, o rebanho morreria, os servos morreriam, ele morreria sem água. E água ali não é um negócio abundante. Quando você anda na região, até hoje você sabe que Israel desenvolveu uma técnica para dessalinizar a água do mar. Além disso, eles também aproveitam a água do esgoto. Cuidado com a água que você vai beber em Israel, você não sabe de onde vem. Porque eles têm um sistema excelente de purificação para não perder nada. Igualzinho você lá em casa quando lava a louça. Com a torneira abertona assim. Um dia isso pode acabar. Mas ele tinha absoluta convicção de que a água era totalmente indispensável. E por isso, ao invés de sair procurando, ele vai e reabre os mesmos poços que Abraão havia cavado e que os mesmos filisteus haviam entulhado. Mas por que é que ele vai lá? Porque ele já sabe onde a água está. Porque ele sabe que aquilo que ele necessita continua no mesmo lugar em que sempre esteve. Eu quero pegar uma outra metáfora aqui, é um fato real, mas eu quero usar como metáfora. Maria e José vão para Jerusalém adorar, E Jesus vai com eles. Que é aquela fase ali dos 12 anos que precisa levar o menino lá no templo. E daqui a pouco eles vão embora. Mas tem um povo indo embora. O povo está indo embora e tá todo mundo conversando. E os meninos estão correndo, estão brincando, estão curtindo a viagem. Porque naquela época não tinha iPad, não tinha iPhone, não tinha internet. Então eles brincavam, eles conversavam, brincavam de pegar, enfim, eu nem sei de que brincavam tudo, mas... Mas está tudo bem até que em algum momento, José e Maria se dão conta que Jesus não está ali. Aí eles começam a procurar, aí vão procurar com os primos, vão procurar com os amigos, vão para ele, sempre está com aquele menino, mas chega lá, o menino não está com ele, e olha para cá e olha para lá e não encontra Jesus. E aí quando tudo dá errado, eles têm que fazer o caminho de volta, o povo segue, mas eles voltam. E sabe onde eles encontram Jesus, não sabe? Sei que você vai me dizer que ele estava no templo conversando com os mestres da lei, ok, ok. Mas o que eu queria dizer para você é que Jesus estava exatamente no lugar onde eles tinham deixado ele. Nossa, que profundo, né? Pode parecer que é uma bobagem que eu estou falando. Mas toda vez que eu me afasto de Jesus, ele está exatamente no lugar onde eu o deixei. Ele está exatamente no lugar onde ele sempre esteve. Eu não preciso ir procurar com ninguém que tenha um poder especial, eu não preciso cavar um poço novo, porque ele está sempre exatamente naquele mesmo lugar onde ele sempre esteve. Acessível para mim e para você. Disponível para a gente. O problema é que a gente quer uma fórmula nova, a gente quer um negócio diferente. A água que Isaac precisava estava no mesmo lugar de onde Abraão havia tirado. O problema é que tinha entulho dos filisteus. No caso de José e Maria, foi a distração, vamos embora, vamos, aquele negócio está indo, vamos antes que fique tarde, a gente tem uma longa caminhada e de repente Jesus não está lá mais. E talvez você se distraiu tanto na sua caminhada que você não encontra mais Jesus, você não reconhece mais Jesus no seu dia a dia. Mas eu quero dizer que ele continua exatamente no mesmo lugar. Sabe? E se essa semana servir para você voltar a andar com Jesus, voltar a beber da água da vida e voltar a viver sem sede, ou passar a viver sem sede, a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Ajustes para uma vida no Espírito. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Eu queria enfatizar essa última frase, leia isso comigo. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mais uma vez. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E eu quero trazer a ênfase para essa expressão sempre. Quantas vezes você se sente vazio de Jesus? Quantas vezes você se sente sozinho? Quantas vezes você sente que a sua oração não foi respondida? Talvez o Theo decidiu orar pelas pessoas enfermas e não escolheu a sua doença. Só a sua que o miserento esqueceu. E aí... Quem sabe, ele decidiu mencionar aquela enfermidade, mas na hora que ele foi citando lá, ele esqueceu da sua, ele esqueceu da minha. Ele falou que quem tinha refluxo era para ficar em pé, eu bem fiquei. Na hora de mencionar, depois na hora da oração, você acha que ele falou? Falou não, fiquei esperando ali, não falou. Eu sei que, às vezes a gente fica achando que é um... um acontecimento ou outro acontecimento, mas às vezes eu sinto que eu fiquei de fora. Você já se sentiu assim? Porque outros foram curados. E por que eu não? Por que não eu? Por que a pessoa do meu lado saiu normal, mas eu não? Porque muitas vezes eu acredito que se Jesus fizer aquilo que eu espero que ele faça, aquilo que na minha cabeça seria importante ele fazer, então é uma evidência de que ele está comigo. Mas sabe, lá no Velho Testamento a Bíblia diz que Deus tem prazer em você. A Bíblia diz que Deus, quando criou você, ele olhou e ele gostou do que viu. Pode parecer inacreditável para alguns casos. Você pega um bebê com aquela cara de joelho, que só a mãe acha lindo, às vezes vem meio fora do esquadro, assim. Porque às vezes no parto, é um parto meio difícil, ele sai meio desviado para um lado, assim, sai com a cabeça torta. Eu não lembro qual das meninas, ela saiu, parecia que tinha um boné na cabeça, assim, ó. Bullying não vem de Deus, gente. Agora, a Bíblia diz que Deus olhou para você e ele ficou muito satisfeito. E nos Salmos, a Bíblia diz que ele tem prazer nos seus filhos. O que a Bíblia diz acerca de você vale mais do que o que você sente, do que o que você percebe, do que algo que você recebeu. Mas você não precisa ficar acomodado na sua vida, como se a única coisa que pudesse mostrar o amor de Deus fosse aquilo que está escrito. Porque o que está escrito é um estatuto, está estabelecido, Deus não muda, Deus não volta atrás, mas ele também diz que ele se importa com os seus assuntos, e que ele tem prazer em interferir no seu dia a dia. Isso significa que ele se importa com a sua rinite alérgica, com a sua queda de cabelo, com a de alguns ele se importa mais que com a de outros. A Bíblia diz que não cai nenhum fio de cabelo da sua cabeça sem que ele saiba, mas não diz que ele vai botar de volta. Quando a gente olha para a palavra de Deus e a gente desenvolve um relacionamento real com Deus, a gente não precisa ficar o tempo todo repetindo algumas partes específicas da Bíblia para se sentir amado, porque Deus tem prazer em me fazer sentir amado todos os dias. Mas existem períodos. Houve um período que a gente chama de período interbíblico, um período da história em que parece que Deus fez um grande silêncio, porque os profetas silenciaram, os grandes acontecimentos passaram, não tem registros na história de que Deus tenha feito nada assim significativo para mostrar que ele estava vivo, que ele ainda estava interessado. Eu considero esse período como aquela pausa dramática de um espetáculo. Porque quando Jesus se manifesta de novo, ele se apresenta no Filho. A maior manifestação de toda a história. Não tinha como ele gritar mais alto: eu estou aqui, eu amo vocês. Porque agora ele não se manifesta mais. Não é que ele não se manifesta mais, mas nesse momento ele não está se manifestando, ele não está se expressando através de profetas, ele não está se expressando através de alguns eventos sobrenaturais. Ele próprio, o Filho de Deus, se apresenta em carne e ossos diante da humanidade para dizer: eu vou passar um tempo do lado de cá. Porque talvez antes alguém pudesse dizer para Deus assim, ó, o senhor está falando isso, o senhor exige isso, porque o senhor não sabe como é que é viver do lado de cá. O senhor nunca ficou do lado de cá. Do lado de lá, desse lado aí, é fácil dizer como é que a gente tem que viver. Aí Jesus vem e diz que ele foi como nós. Porém, ele nunca pecou. Acabou o argumento. Ninguém mais pode dizer, Deus, o senhor não sabe como é que é do lado de cá. Mas ele não veio para tirar o nosso argumento. Ele veio porque ele nos ama. E esse Jesus, ele diz, eu estarei sempre com vocês. Sempre com vocês. E tudo que nós recebemos ao longo desses dias precisa necessariamente nos levar a viver mais Jesus. Do contrário, teremos passado apenas por mais uma semana cheia de atividades e quem sabe com algumas experiências novas. Talvez você foi curado, talvez você teve algumas experiências sobrenaturais com Deus nesses dias. Mas nisso, não importa quando você foi curado, mas se você receber uma bênção, uma cura, no meio de uma oração aqui, ou naquele dia específico, como ele disse, você vai morrer igual. Amém? Isso não quer dizer que você nunca mais vai ter aquele problema. A questão é que se a única coisa é o que passou, ou eventualmente vai passar hoje ou amanhã, foi muito pouco. Porque se isso que nós estamos vivendo não nos levar para mais perto, para experimentar mais, para viver mais, para praticar mais, para expressar mais quem Jesus é, perdemos nosso tempo. Sugiro que, se for esse o caso, você tire alguns domingos e fique em casa para se recuperar. Para compensar, né? Não precisa faltar 7 domingos logo em seguida, quem sabe você falta 2 e vem 1. Você não esqueceu onde é que fica a igreja? Porque não é vir aqui, não é a quantidade de vezes que a gente vem, é a atitude do nosso coração. É o nosso desejo de honrarmos a Deus. E lá em João 16, 12 seguintes, Jesus está num momento particularmente interessante com os discípulos. Ele diz, eu tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade... Só abre aspas aqui, ou parênteses, ele já veio. Ele está aqui nessa noite, inclusive. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E ele me glorificará. Leia isso comigo, diga isso comigo. Ele me glorificará. Vamos juntos? Ele me glorificará. Agora, por quê? Porque ele há de receber do que é meu, Jesus diz, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso eu vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Se esse relacionamento com o Espírito Santo não for algo tão sério, tão concreto, tão efetivo e prático na sua vida, quanto o relacionamento que você tem com qualquer outra pessoa, você perdeu seu tempo aqui. Mas felizmente ainda está em tempo. Felizmente ainda dá tempo de ativar esse tipo de relacionamento. Porque Jesus diz, eu vou estar com vocês, mas ele diz, eu vou ser representado pelo Espírito Santo, que vai habitar em vocês. Só que é interessante que no caso do Espírito Santo tem algumas regras de convivência. Porque quando você mora sozinho muito tempo e de repente decide dividir o apartamento com alguém, você precisa ter algumas regras de convivência. Quando você vive em família, você tem que ter algumas regras de convivência. Nem todo mundo gosta de todas elas, mas é necessário. Eu lembro que o Dani, um menino que a gente... é nosso filho, mas ele morou com a gente entre os 17, acho que os 27, uma coisa assim. E depois ele se casou. Ele era... a mãe colocou ele numa escola, num internato, e deixou lá. E depois ele veio para a nossa casa. E antes dele vir definitivamente para a nossa casa, ele morou num apartamento com outros rapazes. E ele disse que a louça toda morava na pia. Toda a louça do apartamento, o lugar da louça era na pia, eventualmente suja. Porque como ninguém lavava a louça, quem queria usar, lavava o que ia usar e guardava de volta. Suja, claro. Eu não sei quanto tempo a gente aguentaria convivendo num apartamento desse. Alguns homens talvez ficariam bem confortáveis lá. Algumas mulheres também. Mas nem todas. São regras de convivência. E a Bíblia fala, não entristeçam o Espírito Santo. A Bíblia diz, não sufoquem o Espírito Santo. A Bíblia dá algumas orientações sobre como nós nos relacionamos. Não é mais alguém para ativar quando você precisa de algo. Como você acessa o seu aplicativo do banco para fazer uma transferência quando você precisa. E terminou a transferência, você sai. Porque muitos de nós querem lidar com o Espírito Santo assim. Agora eu estou precisando de um negócio, então eu acesso o meu aplicativo e aí eu faço lá a operação que me interessa e daí eu saio do aplicativo. Não. Ele é uma pessoa. E você precisa conversar com ele. Você precisa andar com ele. Você precisa dar espaço para ele se manifestar na sua vida. Você precisa consultá-lo antes das suas decisões e você precisa aprender a ouvir a voz dele. O problema é que a maioria das vezes a gente quer ouvir uma voz de fora. Mas lembra que o Espírito Santo habita dentro de você? Então essa voz, em tese, tem que vir de dentro. Não é que ele não pode fazer um som de fora também? Porque tem gente que é tão difícil de lidar que até o Espírito Santo faz uma adaptação. Mas você deveria ouvir o Espírito Santo que habita dentro de você. Mas tudo que ele disser combina com a palavra de Deus, com tudo aquilo que Jesus falou. Porque ele diz, ele não vai falar nada que não seja meu. E finalmente o texto que eu de fato quero compartilhar algumas coisas, Atos capítulo 1, a partir do versículo 4, diz... Certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus e os discípulos de novo, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam e uma nuvem o encobriu a vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia e de repente... surgiram diante dele dois homens vestidos de branco, que que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, a cerca de 1 quilômetro. Se você foi para Israel comigo, pelo menos a primeira parada que a gente faz quando chega lá e vê Jerusalém, é do Monte das Oliveiras. Aquela rampa que tem ali é uma beirada do Monte das Oliveiras. A gente tentou fazer uma ceia lá, mas alguns estavam com tanto frio que não queriam nem saber de ceia. Mas esse texto aqui, você já ouviu de tudo. Você já ouviu ele em séries aqui da igreja, você já me ouviu falando, você já ouviu outros falando. Provavelmente você vai ouvir algumas coisas que eu já falei outras vezes, que outros já falaram. Mas eu tenho convicção que tem algumas coisas que Jesus deseja de mim e de você, que são ajustes para essa vida no Espírito, que nós precisamos ouvir de novo. Em primeiro lugar, Jesus deseja revelar-se a nós e em nossa vida diária, e não apenas nos momentos incomuns. No versículo 4 e 5 diz que, enquanto ele comia com eles, sabe aquela conversa de refeição? Sabe aquele papo de almoço de domingo? Às vezes a gente não está falando nada sério. Às vezes a gente não está preocupado em nenhuma informação. O almoço não é sobre física quântica. O almoço não é sobre o plano de saúde. Eventualmente esses assuntos entram nas nossas refeições. Porque a gente aproveita as refeições para tratar de coisas que nos interessam. É mais fácil conversar com a família quando a gente senta para comer. Inclusive a comida ajuda as pessoas a se entenderem, especialmente se é comida boa. Aqui Jesus, ele trata de assuntos de altíssima relevância, trata de assuntos altamente espirituais, em momentos coloquiais. É como se a gente visse aqui um pouquinho daquilo que a Bíblia fala lá para os pais das famílias de Israel, que eles eram para falar acerca da lei, quando sentavam assim na escada de casa, enquanto estava muito calor para entrar para dentro, também não dá para entrar para fora, né? Que eles falassem sobre as coisas de Deus andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Quando essa normalidade, essa simplicidade traz elementos essenciais do relacionamento com Deus, e no caso aqui com Jesus, e para nós por meio do Espírito Santo, para o nosso café da manhã. A refeição da nossa família que a gente tenta comer junto é o almoço. E café da manhã, a gente não se encontra. Jantar, é quase um pecado jantar, né? Quem janta provavelmente não vai para o céu, né? Porque dizem que comer à noite é tudo de ruim. Agora, quando a gente senta para comer, às vezes a gente briga. Às vezes a gente só bate papo. Às vezes a gente ri, às vezes a gente faz bullying. Lá em casa tem bullying. Só quem não faz bullying lá sou eu, quem não pratica, assim. Agora, de vez em quando, os assuntos são bem espirituais. Mas tem gente que passou os últimos tempos falando só coisa que não serve. Falando da novela, falando do Netflix, ainda existe novela. Eu sei que a maioria de vocês já não assiste mais, já está liberto. Mas Jesus compartilha instruções de grande importância nessa informalidade. E eu creio que Jesus deseja nos liderar, nos levar, nos conduzir a um nível de espiritualidade profunda, mas que se manifesta assim no dia a dia, sem nenhum tipo de esforço. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas é como se a gente está conversando aqui e tem mais alguém aqui comigo, ou talvez duas pessoas, e a gente tem uma consciência tão clara do Espírito Santo que vez por outra a gente se dirige para Ele. E as pessoas não acham que é esquisito, porque Ele também responde. Ele faz parte dessa conversa. Sabe, a gente ia dirigir diferente. A gente ia acessar coisas na internet com outro conteúdo. A gente ia passar a viver milagres como se isso fosse algo totalmente natural. A gente quase entra em delírio quando um milagre daqueles mais imponentes acontece. Mas porque a nossa vida é vazia demais de Deus. Jesus está ali falando, ele está comendo pão, ele está partindo pão, ele está ali numa atitude absolutamente comum, mas a vida dele, o conteúdo dele, a comunicação dele é totalmente incomum. E sabe, Jesus quer trazer você para uma vida no sobrenatural. Sabe? O seu pão com manteiga tem que incluir o poder do Espírito Santo. Sabe aquela hora que você está fazendo aquele risoto que você faz, que só você sabe fazer, todo mundo sabe fazer risoto, mas todo mundo finge que o seu é o melhor. Então, você está fazendo aquele risoto especial. Porque é a única comida fácil de fazer com nome chique que você conhece. Mas você está ali com o Espírito Santo. Você está ali compartilhando com Ele, você está orando por alguém. Você está abençoando alguém, você está vendo transformação na vida de alguém. Quem sabe tem alguém ali do seu lado nascendo de novo, só porque você é cheio do Espírito Santo. Eu creio que vai chegar o dia que a gente não vai ter o que fazer apelo aqui, porque as pessoas vão ser trazidas por vocês porque já nasceram de novo. E a gente vai ter que mudar a nossa dinâmica aqui. Porque o Deus que exala de você vai contagiar as pessoas ao seu redor. Porque é isso que Jesus faz, Ele é cheio da presença do Pai. Ele transborda, Ele transpira, Ele suspira, Ele reparte o Espírito com as pessoas. Ele chega e fala, receba o Espírito Santo e Ele assopra. Porque o que sai dEle é poder de Deus. Você foi chamado para viver assim. Você não foi chamado, não foi criado para ser normal, não. Você quer ser normal, você embarcou na vida errada. Você foi chamado para ser meio bicho grilo mesmo, meio esquisitão. Você foi criado para ser alguém que deixa as pessoas intrigadas. Alguém que tenha presença de espírito. E que de repente está com alguém e vira e ora por uma enfermidade que ele acabou de saber, que ele não teve coragem de contar para ninguém. E ele fica chocado, não só que você sabe, mas ainda mais do que ele fica curado. Porque os discípulos de Jesus vão impor as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados. Mas isso é só um detalhe no processo. A vida cheia do Espírito Santo, isso aqui eu já falei, você vai lembrar talvez, mas eu vou repetir, porque isso aqui mexe comigo. A vida cheia do Espírito Santo não aponta para mim. Ela não mostra o quanto eu sou espiritual. Ela não faz com que todo mundo queira me rodear e receber uma oração. A vida cheia do Espírito Santo aponta para Jesus. E o exercício de uma vida cheia do Espírito Santo aponta para os outros. É voltado na direção dos outros, veja bem. Lá em Atos 4:32 diz que os discípulos novos, eles tinham tudo em comum. As coisas deles não eram mais deles, eram de todos. Quando você chega lá em Atos 5:12, diz que eles realizavam sinais e maravilhas no meio do povo. Eles andavam no meio do povo, faziam sinais e maravilhas. E quando você vai um pouquinho adiante, em 5:14, diz que o efeito disso é que crescia o número de discípulos. Então cada vez tinha mais seguidores de Jesus. Lá em Atos 5:15 diz que até a sombra de Pedro curava. Agora isso eu acho chocante, porque Pedro era o cara que era precipitado, que falava demais, que tinha ousadia para fazer as declarações, que é o cara que desce do barco para andar sobre o mar, mas logo depois afunda, porque a fé dele durava 2-3 segundos, ele faz umas afirmações incríveis. Ele diz: Jesus, tu és o filho de Deus, tu és o salvador do mundo. Eu já estou até misturando as histórias aqui. Ele diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, está vendo? A gente volta com o tempo. Menos de um minuto depois, ele disse: você não vai para Jerusalém, você não vai morrer de jeito nenhum. E Jesus vira para ele: para trás de mim, Satanás. Quer dizer, primeiro ele tem a bola cheia, Jesus diz: não foi carne e sangue que revelou, foi o meu Pai que está no céu. Isso que você está falando é da parte de Deus. Ele está infladão aqui, ele está com a bola cheia, e daqui a pouco Jesus mete um espinho de roseira no balão dele e diz: para trás de mim, Satanás. Porque assim como ele absorve de Deus, ele também absorve do diabo. Ele está simplesmente aberto. Mas agora, esse Pedro que nega Jesus 3 vezes, esse Pedro que volta para pescar, ele tem um encontro de restauração com Jesus, que por 3 vezes faz ele afirmar aquilo que ele havia negado, e agora ele vai para o templo na hora da oração, e à medida que ele vai passando, tem uma sombra dele, e as pessoas botam os doentes ali, porque quando ele passa, a sombra passa em cima deles, eles são curados. Ele não nem parou para ver, ele nem está... talvez consciente do que está acontecendo, ele só está andando, ele só vê que as pessoas estão ficando ali, mas ele tem um alvo, ele está indo lá para a oração, é o tempo que ele vai para orar no templo, mas à medida que ele se desloca, as coisas acontecem em volta dele, porque a vida dele transborda da presença de Jesus, a vida dele é cheia do Espírito Santo. E eu creio então, que Jesus deseja revelar-se a nós na nossa vida diária, e não apenas em momentos comuns. Imagina, você vai para o supermercado e você passa perto de alguém e a pessoa é curada. Você vai e alguém te aborda e diz: como é que eu faço para ter a vida que você tem? E você é interrompido na fila e a pessoa do caixa quer saber mais da sua fé. Mas você não falou nada, mas tem alguma coisa sobrenatural em você. Tem alguma coisa que as pessoas olham para você e elas são atraídas e às vezes elas perguntam: o que tem em você? Qual é? O que acontece na sua vida? E eu não estou falando de alguma coisa fora do comum, impossível. Eu estou falando de algo que Deus tem para mim e para você. E a segunda coisa que eu vejo aqui é que Jesus deseja revelar o reino de Deus e não promover o nosso próprio reino. Porque é tão fácil a gente se apaixonar pelas coisas que nos projetam. Gente, eu preciso confessar que eu amo essa igreja. Eu amo o crescimento da igreja. E eu sonho com o desenvolvimento, e eu penso em estratégias, e eu me realizo no crescimento, no desenvolvimento de líderes, na salvação de pessoas. Mas a gente tem que cuidar. Porque daqui a pouco a gente ama a organização. E Jesus não chamou a gente por causa de uma organização. Ele nos chama para sermos parte da igreja de Jesus Cristo. E nós temos que refletir a Jesus. Então aquilo que eu faço, aquilo que eu vivo, não me projeta. Não aumenta a minha lista de convites, eu não fico na lista dos pastores mais solicitados, eu não tenho tempo para medir se aquilo que eu falo tem mais ou menos gente querendo ouvir, porque o meu foco precisa estar exclusivamente em Jesus. O texto aqui diz 6 e 7 que os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Eu acho isso aqui impressionante, porque Jesus, ele sequer trata desse assunto. Vocês percebem o que eles estão perguntando? Na cabeça deles, Jesus vai ser um rei de uma nação. Para Jesus, restauração de Israel é quando a manifestação de Israel é espiritual. E o dia que nós vamos para o céu de vez. Quando Jesus voltar e vai acabar com todo esse negócio aqui. E vai levar a gente para um lugar que não tem pecado, não tem mentira, não tem safadeza, não tem corrupção, não tem eleição para presidente do Senado. Nada dessas coisas, nada. É outro negócio. E estão falando desse reino aqui. Mas você olha para a resposta de Jesus, Jesus nem dá um toco nele. Ele simplesmente diz: não lhes compete saber os tempos ou a data, as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Jesus não está falando do reinozinho de Israel, físico. Que até hoje é uma polêmica se a capital é Jerusalém, se não é Jerusalém. Eu nunca vi tanta gente se meter na vida alheia como o mundo inteiro quer se meter na vida de Israel, mas é... o que Jesus está falando é tão mais alto do que aquilo que os discípulos estão perguntando. Sabe, eu sinto aqui que às vezes o que Jesus quer falar para a gente está tão mais alto do que as nossas toscas ambições egoístas, que a gente não consegue nem perceber do que é que ele está tratando. E é por isso que muitas vezes a gente continua com uma vidinha cristã medíocre. Por isso que a gente fica tão chocado quando acontece alguma coisa sobrenatural, porque a gente vive tão na carne, tão no nada, que aquilo que vem dele a gente não consegue apreender. Mas não é comigo. Não é a minha empresa, não é o meu emprego, não é o meu concurso. Muitas vezes a nossa agenda toma o lugar de Jesus. Muitas vezes aquilo que eu quero, que eu anseio, o reconhecimento que eu quero fica tão mais importante. Eu oro todos os dias para que Jesus me livre da minha carne. Para que ele me livre do desejo e da ilusão de eventualmente achar que eu sou alguém. Porque eu não sei o que que se passou com Pedro quando ele sai do barco e anda sobre as águas, não. Mas provavelmente, se eu fosse Pedro, eu ia dar aquele passo para fora do barco e eu ia perceber que não afundou. Eu ia dizer, cara, que louco. Não é que eu posso, mas aí que está o problema. Não é que eu posso, mas eu não posso. Quem pode é Jesus. O texto diz que ele olhou para as ondas. Lógico que ele olhou para as ondas, ele estava no mar. Mas às vezes a gente está fazendo um negócio só porque Jesus fez, ele nos concedeu estar firmes, ele nos concedeu, a Bíblia diz que se alguém está em pé, é para Deus que está em pé, é para o Senhor que está em pé. E daí a gente acha, olha o que a gente fez. Olha como nós fazemos bem. Compara o que a gente faz com o que os outros fazem para você ver. Vem ver o nosso jeito. Vem visitar a nossa igreja. Vem ver a minha casa. Vem ver o que eu sou capaz de comprar. Não tem nada na sua vida que tem valor se aquilo não serve para Jesus. Nenhuma conquista humana tem qualquer valor se aquilo não está totalmente disponível a Jesus, porque Ele não quer revelar algo para mim que me enobreça, que me engrandeça, mas Ele quer revelar o reino dEle. Jesus está falando de algo em outro nível. Mas tem gente que passa a vida aqui embaixo, só pensando quanto falta para retocar o Botox, quanto que do meu corpo agora eu vou botar mais um pouquinho de silicone. Gente, eu não tenho nada contra, você bota o silicone onde você quiser. Não vou nem dizer nada das coisas que tem para fazer aí. Mas, geralmente, essas preocupações são fruto de carnalidade. Geralmente. Tem razões. Mas que Jesus, ele está falando num nível. Mas aquelas pessoas, quando sentam com Ele, não conseguem subir o nível. A Bíblia diz, coloca os pensamentos nas coisas que são do alto. E eu creio também que Jesus deseja revelar o poder que nos habilita a cumprir a missão. No versículo 8, que todo mundo conhece, diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. É interessante que a promessa do Espírito não é a promessa de experiência, mas de mudança de nível de vida deles. Porque enquanto eles não têm o Espírito, eles estão pensando no reinozinho de Israel. Mas quando eles estão cheios do Espírito, eles estão pensando no reino de Israel. É outra coisa. Enquanto eu vivo por mim mesmo, eu estou pensando nas coisinhas daqui. Nessa vidinha fútil, fugaz, passageira. Os momentos de êxtase, eles têm seu valor. Eles não são ruins. Eu acho que passar a vida inteira comendo só coisa saudável é um negócio chato para burro. Me perdoem os veganos, mas vocês não sabem o que é viver. O negócio horroroso que é comida vegana. E aí tem um povo que vai fazer dieta, aí corta o brócolis e chama aquela porcaria que eles conseguem fazer de arroz de brócolis. Que arroz! Que arroz, que coisa nenhuma! Ah, o bom é de couve-flor. É um horror aquilo. Sabe, só comer saudável é uma porcaria. Você tirar a gordura da picanha é pecado. Jesus não disse isso, mas a Bíblia diz, minha será a gordura, diz o Senhor. E o que é que tem, se tem um pouquinho de gordura aqui e ali, assim, né? Então, uma vida assim, só regradinha, de vez em quando tem que ir para um tobogã. De vez em quando você precisa de uma sobremesa de pudim de leite condensado da Renata. Eu sei que o pastor Robson também faz, mas assim, desculpa aí, pastor. Agora, vai se alimentar só de pudim de leite condensado? Não rola não, gente. Você precisa de algo que te alimente no dia a dia. Jesus, ele traz a revelação do Espírito, o poder, as instruções transformadoras para o dia a dia. O poder de Deus, o sobrenatural de Deus, a sabedoria do Espírito, as instruções de serem cheios do Espírito, de serem batizados do Espírito, são o dia a dia, são o alimento básico. Jesus coloca isso na mesa daquilo que é, espiritualmente falando, com todo respeito, trivial, o básico que eu preciso para todos os dias da minha vida. Então o normal precisa ser o sobrenatural, o normal precisa ser o poder, o normal precisa ser estar cheio do Espírito. Então ele diz, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito, e o efeito disso é que vocês não vão mais viver essa vidinha aí. Que vocês vão ter uma vida de transformação, vocês vão ser testemunhas. Quem olhar para vocês vai enxergar Jesus. É isso que ele está dizendo. Não tem outra saída. O seu dia a dia, o seu café da manhã, o seu almoço, o seu jantar, aquilo que te mantém, de vez em quando vai ter outras coisas, de vez em quando vai ter coisas de enlouquecer, mas essas coisas, esse mover do Espírito, esse enchimento do Espírito, é para todos os dias. É para a vida diária, cotidiana. Viver a presença é mover-se no poder do Espírito. Viver mais Jesus é testemunhar dele em absolutamente todos os lugares e todos os momentos da minha vida. Em quarto lugar, Jesus deseja que sejamos a revelação de quem ele é em todos os lugares. Tendo dito isso, o texto diz aqui de 9 a 12, que ele foi elevado às alturas. Veja que tudo começa com uma refeição. Está tudo tranquilo. Não era para ter nenhuma surpresa. Mas nesse momento, o texto diz que ele é elevado aos céus. E chega um momento que uma nuvem o encobre. Ela vem arrastada pelo vento e tampa. E agora ele só vem a nuvem, não vem mais Jesus. E eu não sei se a nuvem passou, mas talvez ela tenha passado e olharam e não acharam mais. Sabe quando você perde um avião de vista? Jesus sumiu. E eles ficam ali meio que paralisados, com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. Natural, fácil de entender. Eles estão com Jesus, daqui a pouco ele começa a levitar. Ele não tem sabre de luz, não tem nada disso, mas ele começa a subir. Ele vai subindo, ele vai subindo, ele vai subindo. E ele não para mais, e o povo está aqui. E eles estão aqui tentando processar o que está acontecendo. Porque no fundo, eles estão se dando conta, os neurônios deles estão trabalhando aceleradamente, eles estão se dando conta das coisas que Jesus falou. De que ele ia para o Pai, etc. Eles estão aqui. Estão olhando para o céu. E estão olhando para o céu, e estão olhando para o céu, e estão olhando para o céu. E de repente, eles precisam ser interrompidos. Porque eles não param de olhar para o céu. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco. Eles não viram nada até que eles disseram, Galileus, eles... por que é que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus. Voltará. Da mesma forma como viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém. Eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. O que Jesus disse para eles? Voltem para onde? Para Jerusalém. E ele fala, fiquem lá, até que do alto sejam revestidos de poder. Não saiam de lá. O problema é que a gente, às vezes, quer viver no Monte das Oliveiras. E a gente quer ficar olhando para Jesus lá do Monte das Oliveiras. E ele sumiu, e a gente já não está mais vendo nada, mas a gente não tem coragem de baixar a cabeça, porque a gente tem esperança de voltar a ver Jesus. Jesus subiu, ele foi, ele falou, a vida está em Jerusalém, a vida está no vale, desce para Jerusalém, volta para Jerusalém, embora que do Monte das Oliveiras você desce, depois você sobe de novo, porque Jerusalém também está no monte, mas eles precisam voltar para Jerusalém, mas eles não querem ir para Jerusalém, porque aqui no monte eles estiveram com Jesus. Mas Jesus falou, o poder vai acontecer é em Jerusalém. Gente, eu quero dizer que eu gosto muito de orar no monte. Só que eu fiquei muito desapontado, porque aqui em Brasília me enganaram, me chamaram para orar no monte. Foi coisa da Soraya, que Deus a tenha. Ela falou que ia me levar para orar no monte, eu fui. Ela me levou para orar no barranco. Que monte. Eu cheguei numa reta assim, aí de repente tinha um buraco. Ela falou, senta aqui que você está num monte. Eu disse, que monte. Mas às vezes a gente está querendo que a nossa vida ela aconteça no monte. Porque quando a gente vai orar no monte, a gente olha para a cidade, quando a gente está no monte e não tem mais ninguém, e está escuro, a gente começa a clamar pelo Senhor, parece que tem uma unção no monte, eu não sei o que acontece no monte, mas Moisés, ele recebeu as leis, foi lá no monte, tem um bocado de coisa que aconteceu no monte, e Davi fala assim, de onde que vem o meu socorro? Eu levanto os olhos para onde? Para os montes. Então, o monte tem um charme. O monte tem um negócio assim, meio diferentão. E você que não vai no monte, você não sabe nada. Arranja um monte para você aí que você vai ver só. Agora, a vida não acontece no monte, a vida acontece em Jerusalém. O poder de Deus não está no monte, está em Jerusalém. E às vezes a gente quer ficar no monte da contemplação. Eu lembro dos discípulos que sobem o monte, tudo é no monte, gente. Eles sobem o monte com Jesus e não é que aparece Moisés e Elias lá. Aí tem as ideias criativas. Vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias e a gente fica aqui. E quando eles dão essa sugestão, Moisés e Elias já... Eu não estou dizendo que eles desapareceram porque eles falaram. Mas é que a gente acha que o poder de Deus é para a gente curtir. Bom estarmos aqui, Senhor. Isso aqui está melhor do que fumar um baseado. Isso aqui está... Eu estou aqui, ó, eu estou vendo coisa. Eu estou aqui... Como diz o Gustavo, está dando um barato aqui, ó. Aprende umas coisas também. Mas Jesus falou, vão para Jerusalém. Jerusalém é o lugar onde estão os problemas esperando por você. É em Jerusalém que vai começar a perseguição. É em Jerusalém que vai ter rolo. É em Jerusalém que tem treta, é em Jerusalém que tem encrenca, mas Jesus falou, vão para Jerusalém, porque do alto vocês vão ser revestidos de poder. Então nós não podemos ficar parados contemplando o céu, nós precisamos voltar para a nossa Jerusalém. Nós precisamos olhar para aquilo que já aconteceu. Só que se ao olhar para aquilo que já aconteceu, nós ficamos paralisados vivendo do passado, nós não vamos viver o presente e o futuro que Deus tem para nós. Você já foi naqueles asilos onde tem pessoas idosas morando? Eu visitei alguns asilos com pessoas idosas em Cuba. As histórias que eu ouvia daqueles idosos... Ou era com choro, porque o filho foi embora e nunca mais deu notícia. Ou era com esperança que o filho foi embora e ainda não deu notícia, mas um dia ele vai vir me buscar ou vai me tirar desse lugar. Ou então eram conversas do tempo em que as coisas eram melhores. Porque os olhos estavam no passado, porque o presente é tão duro para eles, que eles se refugiam no passado. Muitas vezes nós estamos refugiados nas experiências que já tivemos, e isso nos paralisa para vivermos as grandes experiências e o mover sobrenatural que nos aguarda em Jerusalém. Olhar para o que já aconteceu, sem nos movermos para o que acontecerá, encobrirá nossa esperança com uma nuvem. O texto diz que uma nuvem me encobriu. Hoje, eu quero celebrar a ceia com vocês. Porque a ceia foi uma das últimas coisas que Jesus fez com os discípulos antes da crucificação. E ele disse para eles que ele não ia mais comer aquele tipo de pão e nem beber aquele tipo de vinho até o dia que ele fizesse isso lá no céu. Eu não sei se aquilo foi exclusivo para os 12, não. Tem um povo meio torto que diz que era só para os 12 que eles já devem ter feito essa ceia lá no céu. Mas eu não acredito nisso, não. Sabe por quê? Porque eu estou na fila para ceiar com ele lá no céu. Raro dia que eu não penso na hora que eu chegar lá e Jesus vai partir o pão e vai me dar um pedaço e eu vou beber do cálice. Mas eu fico olhando para como nós perdemos o sentido, como a gente esvaziou, enfraqueceu o significado da ceia. Porque Jesus, ele não veio para cá para fazer com que a gente tivesse alguns rituais, talvez a ceia e o batismo. E hoje a gente usa um cálicezinho como esse, e a gente já nem usa vinho, usa suco de uva, porque a gente fica preocupado que se tiver alguém ex-alcoólatra, ele pode ficar, eventualmente, um momento como esse pode ser uma tentação para ele. Mas essa figura é muito forte, porque a Bíblia diz que Jesus está dizendo: eu derramei o meu sangue para que vocês vivam tudo. Eu dei o meu corpo. Eu fui moído, como o trigo é moído e faz aquela farinha que é amassada, e na época não ia fermento naquele tipo de pão, então era amassado com água e assado, e ele diz: eu fui deformado, eu permiti que eu fosse moído para que vocês tivessem um tipo de vida que nunca poderiam ter de outro jeito. E aí, a gente vive uma vidinha cristã medíocre, pequena, tacanha, tosca, sem brilho. E Jesus diz: esse pão, e o meu corpo, que é dado por vós. E ele fala para eles partirem o pão. E esse pão partido é para que a gente tenha um tipo de vida que não é controlado por frequentar uma igreja uma vez por semana, mas que é uma vida cheia do poder do Espírito, cheio de uma graça sobrenatural. A uva, ela passa por um processo antes de virar vinho. Ele disse que ele se deixou esmagar assim. Sai suco. Mas Jesus, ele foi esmagado. Ele foi moído. Será que ele passou por isso para viver isso que você vive hoje? Que às vezes você também vive e se sente assim, moído, esmagado. Mas ele disse, a vida está em Jerusalém. Porque o poder, eu paguei o preço para que você tivesse uma vida de poder. Não é qualquer vida, não é qualquer coisa, não serve de qualquer jeito. Por favor, feche seus olhos. Jesus diz: volta para Jerusalém. Seja cheio do Espírito. Viva controlado pelo Espírito. Eu me deixei moer por causa do seu pecado. Eu fiz absolutamente tudo para que nada lhe faltasse. E você pudesse ser alguém que a sua sombra cura. Que onde você anda há mudança, que há transformação. Mas parece que o alvo da nossa vida é ficar no monte olhando para cima. É saber sobre o nosso reino, sobre as nossas coisas. Jesus diz que quem come desse pão recebe a mim e o meu reino. Esse cálice significa purificação conquistada pelo meu sangue na cruz. Mas ele diz que ele se deu. E Paulo lá na frente, ele disse: você comendo esse pão e bebendo esse cálice indignamente, você atrai destruição para a sua vida. Mas eu queria dizer uma coisa que toca meu coração quando eu penso nesse assunto. É que na minha cabeça, Paulo não está dizendo apenas que quem comeu pão e bebeu cálice sem discernimento é que atrai essas coisas ruins. Mas eu creio que está nesse pacote, que quem receber esse pão, e receber esse cálice, e não viver de maneira digna desse pão e desse cálice, quem não aplicar o efeito desse pão e desse cálice, atrai desgraça para a sua vida, porque você foi criado para o sobrenatural, você foi criado para viver mais alto, para voar mais alto, você foi criado para um outro nível na sua vida. E hoje você vai receber do pão e do cálice. Cuidado se você vai pegar. Avalia bem. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Eu vou pedir que seja distribuído o pão e o cálice. Mas eu queria que você recebesse e mantivesse em suas mãos. E você lembrasse que esse pão... Podem pegar e levar, podem. Que simboliza o corpo que Jesus deu por você. Não foi só para você escapar do fogo do inferno, mas para você tirar milhares do inferno. Não foi para você apenas garantir um lugar no céu, mas foi para você trazer o céu para a vida diária, na sua casa, na sua família. Por favor, podem distribuir. Quando você receber, Fecha os seus olhos, fica diante dele. Eu não quero criar nenhum ritual, mas eu queria que você visualizasse Jesus na cruz do Calvário. E quando Jesus está ali naquela cruz, ele diz: está consumado. Eu fiz tudo. Então é indigno, é um demérito para aquilo que Jesus fez, você não viver a vida que ele conquistou em seu favor. É pecado não viver tudo que Jesus conquistou na cruz. A sua vida precisa refletir Jesus. Nós vamos cantar juntos, nós vamos adorar juntos, mas eu queria que você, enquanto recebe esse pão e esse cálice, você só ingerisse esse pão e esse cálice, você bebesse desse cálice. Se você está pronto para dizer: Jesus, eu recebo a perfeita vida que vem de ti. Você pode dizer isso junto comigo? Jesus, eu recebo a perfeita vida que vem de ti. Essa não é uma vida de montanha. É uma vida que acontece em Jerusalém. Com transformação. Com cura. Com milagres. Com nossas casas rendidas ao Senhor. Não importa se os nossos filhos sabem disso ou não, mas eles pertencem ao Senhor. Não serve mais, não dá mais para ter uma vida dividida, não dá mais para viver de qualquer jeito. Ao contrário do que a gente sempre faz, se você já recebeu, fica em pé, se você não recebeu, fica sentado até receber, e depois você fica em pé também. Nós vamos cantar agora, depois nós vamos orar juntos, vamos nos comprometer juntos, vamos dar passos de fé que vão mudar a nossa história e a nossa vida.